Muito bem, boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal.
Boa noite.
Muito obrigado aí pelo carinho, tá? Paz de Jesus sobre a vida de todo mundo. Vamos começar mais um Conheça Sua Bíblia. Hoje é o capítulo 25. Vou fazer uma oração, depois eu explico aqui a maquete que eu preparei hoje para vocês aqui, em cima da hora. Vamos fazer uma oração, depois a gente lê o texto e começa. Senhor, obrigado por essa segunda-feira, mais um dia de vida que o Senhor dá para a gente. Quero agradecer por quem está aqui, por quem está acompanhando à distância, por quem vier a ouvir em algum momento essa conversa, por quem estiver a caminho. Enfim, quero colocar nossa vida diante do Teu altar, agradecer ao Senhor pelo privilégio que é a gente poder se reunir como família de fé para ter um momento de comunhão em torno da Palavra, para aprender a extrair do texto sagrado lições para a nossa vida, coisas que vão iluminar o nosso caminho, que vão ajudar a gente a viver melhor, aprendendo com Jesus, do jeito que a Tua Palavra nos instrui. Então, nosso coração está aqui diante de Ti, que ele seja solo fértil para a Tua Palavra florescer, frutificar, e que a gente aprenda. É o desejo do meu coração. Que o Senhor fale com a gente nesse tempo e nos instrua dessa maneira que só o Teu Espírito é capaz de fazer dentro de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, Êxodo 25. A gente tem aqui começo das instruções para o tabernáculo, antes de eu ler o texto, por isso que eu pedi que a gente colocasse aqui hoje, essa maquete aqui, meu sogro e minha sogra fizeram, que ano que você fez isso, Fernando?
12 anos atrás.
Uns 12 anos atrás, por causa de algum estudo que Rosinha foi fazer, um estudo, eu podia ter falado que eu pedi para ele preparar da semana passada para cá, né? Rosinha foi fazer um estudo e o Fernando preparou uma maquete com uma reprodução do tabernáculo. Se vocês tiverem qualquer dúvida de detalhes, não perguntem para mim, vocês podem perguntar para eles dois. Hoje eu só dou o estudo, eles tiram dúvidas de tabernáculo. Mas achei legal trazer aqui, a gente tem aqui, a gente usa para as crianças, estava lá na sala da Tia Lili, e eu achei legal trazer só para a gente ter uma noção assim das dimensões e também assim desse espaço, sabe, que Deus solicitou no meio do povo para sinalizar para o povo assim, o lugar da sua presença. Vou ler o texto e a gente começa a conversar como a gente tem feito assim, sempre às segundas-feiras. Diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E fará um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Façam marca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 cm de largura e 70 de altura, revista de ouro puro por dentro, por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prendas em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. E depois faça varas de madeira de acácia, revistas de ouro, e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então, coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento, por 70 cm de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prendas nos 4 cantos dela, onde estão os seus 4 pés. As argolas devem ser presas próximas da borda para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro. Com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos e o recipiente para incenso, as suas tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença para que estejam sempre diante de mim. Faça um candelabro de ouro, puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado, 3 do outro. Haverá 3 taças com o formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com um botão e flor, e 3 taças com o formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro haverá 4 taças com o formato de flor de amêndoa, cada uma com um botão e flor. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Faça-lhe também 7 lâmpadas, coloque-as nele para que iluminem a frente dele. Seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro, faça o candelabro e todos esses utensílios. Tenham cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Ó, para quem achou que o capítulo difícil era o 22, o 23, daquelas leis muito primitivas, meio assim, Guerra dos Tronos, aqui, capítulo 26 e 27 são, e 25, né? 25, 26 e 27 são trechos assim, assim, difíceis, né? Tirar leite de pedra, vamos lá. Cada detalhe, não quero me ater aqui a detalhe de detalhe. Não que, assim, não tenha alguma importância, talvez tenha, mas eu tento tirar desses textos, ou pelo menos quero tentar aqui, algumas lições que eu acho que fazem mais sentido, assim, não do porquê de cada especificidade para aquele povo daquela época, nos tamanhos e etc, etc, mas no que esses elementos representam e no que esse grande projeto representa, né? Vou começar, assim, de uma fala geral que talvez seja insatisfatória para quem tinha interesse nos detalhes. Para mim, o grande lance com toda essa especificidade, com todo esse detalhe, não é nem o significado de cada pequena coisa, mas é essa dinâmica da relação de um Deus que está especificando coisas e esperando para ver o povo atender a sua especificação, sabe? É assim, um Deus que se ocupa das minúcias. Eu acho isso muito interessante. É, pensar, por exemplo, que Deus não reivindica só o macro da existência. Deus também é Deus do micro da existência, sabe? Então, por exemplo, eu posso pensar, e eu sei que assim, é pura alegoria o que eu estou fazendo entre a dinâmica do texto e o que eu vou propor aqui, mas eu posso pensar na minha relação com Deus no macro e entender assim, Deus quer a minha vida para Ele. Mas eu posso também, por tabela, olhando para um texto como esse e para outros tantos das escrituras, pensar assim, Deus não se ocupa apenas com reivindicar o todo da minha vida para Ele. Assim, Deus se interessa por me lembrar que os detalhes da minha existência também devem ser construídos à luz daquilo que Ele pede de mim. Acho que às vezes a gente se perde focando no todo, tal qual às vezes a gente se perde focando na parte. E em alguma medida a sabedoria da vida passa por a gente conseguir enxergar o todo e a parte, em tudo, né? Então assim, olhar a floresta sem perder a árvore, ou olhar a árvore sem perder a floresta. E o que que na nossa vida a floresta representa e a árvore também? Porque está aqui uma série de especificações, sabe, assim, se é um produto da Amazon que o povo acabou de receber, assim, vem com um manual meio cansativo, não sei se você é do feitio que gosta, assim, do manual com os detalhes, se você gosta é ótimo, porque, assim, eu já sei para quem eu vou entregar o produto que eu comprar na hora que tiver que montar, No caso, você já viu que é pro meu sogro que eu entrego, né? Assim, há 22 anos, graças a Deus. Que permaneça assim. Mas assim, esse negócio dos detalhes não é a minha personalidade, assim, pensando, sabe? É, mas é importante a gente olhar para os detalhes na vida também, né? Às vezes a gente olha muito pro macro, às vezes a gente se atém muito ao micro. E a gente conseguir ter esse balanço. Então Deus está demandando coisas do povo. Eu fico imaginando, óbvio que aqui é uma construção só lúdica, tá? Eu fico imaginando Deus olhando, assim, sabe? É muito lúdico isso, mas assim, olhando o povo e vendo o povo responder ou não aquilo que foi demandado. Porque eu acho que quando Deus olha pra gente, de novo, é muito exercício lúdico aqui. Eu acho que Deus olha pra gente e ele fica observando se aquilo que ele demanda da gente está sendo ou não entregue. Então tem essa dinâmica aqui de um aparato que está sendo solicitado por Deus, e não é apenas assim, façam o tabernáculo, façam o tabernáculo conforme a minha instrução. Então eu acho que a grande lição geral aqui da ideia do tabernáculo nas especificações, como aparece aqui nesse capítulo no seguinte, é Deus não apenas demanda da gente coisas, Deus demanda da gente coisas e pede da gente, boa parte das coisas que a gente faz, para que elas sejam feitas conforme as suas instruções. Então não é apenas cuide da vida, é cuide da vida conforme as instruções do alto. Sabe? Não é apenas viva do melhor jeito, é viva do melhor jeito segundo você aprende com Jesus. Porque assim, só o viva do melhor jeito, cuide da vida, isso pode ser muito abrangente, certo? Então, não é só um lance de perceber que a gente tem uma vida para cuidar, no macro, floresta. É um lance de perceber que essa vida que a gente tem para cuidar, ela deve ser cuidada e vivida de uma certa maneira. Tá? Então o tabernáculo aqui, com esses microcódigos, para mim, ele funciona como mais um lembrete de que o Deus que demanda, instrui e instrui nas minúcias. Aí, tendo dito isso, eu quero ir, obviamente, não para as medidas e tal, mas para o que aparece aqui enquanto elementos, né? As minúcias trazem, para mim, essa lembrança, sabe? De que Deus tem ordem e propósito e cuida de detalhes. Mas quando Deus demanda tudo isso, essa construção, Deus faz uma demanda anterior à construção. Deus faz uma demanda por ofertas. E Deus estabelece já aqui no Êxodo 25, para mim essa é a parte mais bacana do texto, tá? É a que está no comecinho do texto. Deus estabelece uma lógica para as ofertas. Porque você imagina que tudo isso que está construído, ou está para ser construído pelo povo, não está sendo construído de vento. Nem, sei lá, do alimento que cai do céu para alimentar aquela gente. Tudo isso está sendo construído como resultado assim, do produto que aquela gente tem. Eles têm que entregar alguma coisa para ser transformado, sabe, na matéria final, no resultado final, no produto final. E aí o texto poderia se valer de algumas dinâmicas que, às vezes, líderes religiosos se valem para demandar a oferta das pessoas. O texto poderia se valer da seguinte lógica. Ó, eu sou Deus, eu quero uma casa, vocês estão obrigados a me darem aí o que vocês têm. Eu estou dizendo, a autoridade é minha, só obedeçam o que eu estou mandando. O texto podia se valer desse tipo de discurso, né? Até porque Deus é, na cabeça do ser humano, essa figura que, mais do que qualquer outra figura, pode se valer da sua autoridade para dizer qualquer coisa para você, certo? Se eu falo assim, ó, Jorge, cara, eu preciso pedir um negócio para você. Não sei como é que você vai receber isso, mas eu quero te dizer que esse pedido que eu estou te fazendo é uma ordem de Deus. Pô, já botei um medinho ali na cabeça do Jorge, já. Que, pô, isso é uma ordem de Deus? Porque se eu falo assim para ele, Jorge, eu quero que você faça um negócio, eu estou mandando. É mais fácil ele falar assim, ó, mas Daniel, quem é você para mandar eu fazer alguma coisa? Do que eu falar para ele assim, ó, Deus está mandando, ele não vai falar quem é Deus para me mandar uma coisa. Porque ele não vai dar esse mole de cair um raio na cabeça dele ali, né? 5 minutos depois que ele tem uma família bonita para cuidar, certo? Não é? É só pedir que eu vou, é isso. Então, assim, no imaginário religioso, desde as religiões mais primitivas, Deus pode ser aquele que se vale da autoridade como sinônimo de força para demandar alguma coisa. As pessoas se sujeitam a isso. Até hoje as pessoas se sujeitam a isso. Um discurso religioso que traz Deus para a pauta e diz assim, ó, Deus mandou você fazer isso. Mesmo para as pessoas mais esclarecidas, é um discurso que seduz. É uma armadilha. Eu converso com pessoas não religiosas que dizem assim às vezes: eu não consigo entender como tanta gente cai em discursos que nitidamente são cilada, são armadilhas de gente mal intencionada. Como é que pode? E eu digo pode, é porque você não entende a força do discurso religioso. O discurso religioso é muito forte. O discurso religioso, ele se sobrepõe a qualquer instrução educacional que você tenha, de educação formal. O discurso religioso, ele vai num lugar na existência humana que fisga as pessoas com muita facilidade. Eu até ousaria dizer que, pelo menos para mim, não tem nenhum discurso que fisgue tanto o ser humano quanto o discurso religioso. Porque quando você fala assim, Deus, você trouxe uma força que você não quer disputar com ela, assim, intensidade, né? Ai, Deus, então tá bom. Aí vai lá, um monte de coisa acontece. Então, tudo isso para dizer assim, Deus poderia ter falado no começo do capítulo 25, diga para essa gente, traga a oferta, quem disse foi o Senhor, eu quero isso aqui amanhã de manhã. Mas o texto começa dizendo assim, ó, disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. E aqui eu acho que a gente tem o estabelecimento lindíssimo de um princípio, que é o princípio que rege o povo de Deus até hoje. O princípio da consciência, da generosidade, da maturidade, como forças propulsoras para a gente dar aquilo que a gente dá para a causa do reino. Então, por exemplo, a lógica da generosidade, ela é a lógica que alimenta a manutenção das igrejas e dos seus projetos, certo? Tanto na sua estrutura física, quanto no seu pagamento de pessoal, quanto no seu aporte para as suas ações sócio-missionárias. Tudo isso é resultado da generosidade e do engajamento de quem acredita nos projetos. Não só aqui nessa igreja local, como na igreja, ponto. No mundo. Talvez pelo medo, pela insegurança, assim, sabe? Ou por qualquer outro motivo que eu não quero aqui me aventurar a adentrar nesse espaço para não julgar corações, às vezes as pessoas se valem, assim, do constrangimento, da intimidação, sabe? E aqui você tem um texto antigo. Você que acompanha aqui, conheça a sua Bíblia, a gente está há 25 semanas, ou 26, na verdade, no Êxodo. Você já me ouviu usar diversas vezes essa expressão, religiosidade primitiva. A gente está num texto de uma religiosidade primitiva, A gente estava começando aqui ainda há pouco, né? É de uma época de sacrifícios de animais. É uma religiosidade primitiva, é uma construção religiosa que a gente superou em muitos aspectos, nos cerimoniais e tal. Então, se espera da religiosidade primitiva uma ética também primitiva em muitos aspectos. Mas aqui a gente tem, lá atrás, uma ética super evoluída no quesito oferta. Que é, como é que a gente oferta? A gente oferta na espontaneidade de um coração que diz assim, quero participar e quero contribuir. Eu acho isso muito bonito. A gente não precisa de intimidação para ensinar as pessoas a serem generosas. Nos seus dízimos, nas suas ofertas, no seu tempo, nos seus aportes. A gente não precisa de constrangimento, a gente não precisa de uma consciência de tributação, tipo assim, você tem que pagar uma taxa para Deus, porque às vezes o dízimo é tratado... Eu estou, assim, apontando num outro tema, mas é porque ele aparece aqui de forma incipiente. Depois eu volto, tá? Em Malaquias a gente discute o dízimo, a gente até estudou aqui em Conheça Sua Bíblia, mas assim... Mas percebe, a gente não precisa de uma consciência de taxação, do tipo, paguei aqui já o meu boleto do céu... O resto aqui agora, tá tranquilo, né? Porque às vezes a consciência é da taxação. Paguei minha taxa, agora tá tranquilo. Não, a gente precisa entender um princípio que tá aqui. Receberei de bom grado aquele que tiver o coração impelido a contribuir. E para mim, de novo, esse é o coração do texto, porque assim, esse é o espírito da relação de um povo com essa consciência de que o que a gente tem... Não apenas para a gente, mas a gente tem para servir a Deus no serviço ao próximo. Então está aqui logo no comecinho. E aí, a partir daqui, o que a gente tem no texto? A gente tem o estabelecimento dos elementos que vão compor esse tabernáculo. Ah, de novo, perdão, só uma outra fala aqui, que eu acho que é importante, como uma fala preliminar, antes de ir para esses elementos da arca, da mesa e do candelabro. A ideia do tabernáculo em si, ela é genial, porque ela é, eu falei isso rapidinho no final da nossa conversa semana passada, a ideia do tabernáculo, ela é a expressão do desejo de Deus de caminhar com o povo. Esse povo que está montando esse tabernáculo, ele é um povo sem terra ainda, certo? Ele é um povo que está no deserto, a caminho de um lugar prometido. Esse povo não tem um... Se esse povo faz um pedido para entregar da Amazon, esse povo não tem CEP para colocar. Não tem. Onde a gente entrega? Não tem. Fala, acompanha a nuvem, por favor. Ó, tem nuvem e fogo. Acompanha. Pede para o camarada acompanhar da moto. Se ele tiver um pouquinho de paciência, ele vai observar e vai ver onde que a gente está. Porque não tem endereço. Né? Esse povo está se movimentando. E aí, quando Deus diz assim, eu quero esse tabernáculo, tem coisas assim muito bonitas e implícitas aí. Primeiro que é, eu quero morar com vocês. Então, isso é muito subversivo. Para a gente isso é muito comum, porque a gente aprendeu, por exemplo, que esse Deus, que são três pessoas, tem em uma dessas pessoas, assim, o nosso hóspede divino, a gente aprendeu isso. Então, para a gente é muito lugar comum falar Deus mora com a gente, porque a gente já conhece a pessoa do Espírito Santo, não é isso? A gente fala do Espírito Santo de Deus como aquele que mora no nosso coração. Então, saber que Deus está aqui é muito qualquer coisa para a gente do ponto de vista da notícia. Você não está me ouvindo agora e pensando assim, uau, nunca tinha parado para pensar nisso, que Deus está aqui. Você sabe que Deus está aqui. Mas para esse povo, Deus estar com eles numa estrada, isso aí é muito assim subversivo. Porque os outros povos até tinham o Deus deles com eles. Só que os outros povos tinham terra e tinham templo. Então é mais fácil entender. Se você tem terra, você tem CEP. Se você tem templo, você tem um CEP que é de Deus dentro desse grande CEP. Aí faz sentido dizer, Deus está aqui com a gente. Mas se você não tem terra e não tem templo, você não tem Deus caminhando com você. Você tem, assim, um Deus que aparece e aí desaparece. Aí o povo está assim, ah, uxa, apareceu, hein? Foi maravilhoso. Quando é que ele vai aparecer de novo, hein? Você tem isso. Você tem vislumbres e expectativas, presenças e ausências. Aí Deus diz assim, ó, quero morar com vocês. Isso é muito maravilhoso, né? Porque Deus fala, quero morar com você, pô. Não é isso? A conta que você vai diminuir, você não vai pagar mais segurança. Pensa comigo. Câmera você tira da sua casa, não é isso? O que mais? Você tira um monte de coisa. Reduz gasto, sabe? Diminui o custo fixo da casa. É uma maravilha. Deus morando com você, é porta aberta, não, você não compra mais bateria para aquela chave. É uma maravilha. Deus está ali no meio do povo, é uma sensação de segurança e tal. Só que não apenas Deus está no meio do povo, né? Falei semana passada e queria só frisar isso e repetir. Deus está caminhando com o povo. Então, toda essa estrutura aqui do tabernáculo, que é uma estrutura complexa, grande, pesada, assim, ó. Tem a proporção do bonequinho aqui, né? Tamanho assim. É tudo muito... É muita coisa, é muito pesado. Então, a dinâmica, você deve saber disso, né? É o povo para, o povo monta, o povo anda... O povo desmonta, o povo para, o povo monta, o povo anda, o povo desmonta. E é muito trabalho, mas é muito maravilhoso. Porque nas entrelinhas é Deus dizendo, vocês andam, eu ando. Vocês param, eu paro. O meu compromisso é estar em movimento com vocês por onde vocês forem o tempo todo. Então isso também é muito maravilhoso. Muito, muito maravilhoso. Ó, confessar aqui, prometo que eu não vou falar aqui do gabinete de ninguém que está aqui, tá? Momento de tensão agora, né? Você tá pensando, será que vai ser o meu? E ele tá só brincando. Quantas e quantas vezes já conversei com pessoas que ainda estavam muito apegadas àquela ideia de que, assim, precisavam muito vir para a igreja, por exemplo, porque era o lugar onde elas se encontravam com Deus, sabe? E é claro que é o lugar que a gente se encontra com Deus. Mas é claro que não é o único lugar que a gente se encontra com Deus. E talvez para vocês seja muito óbvio. Mas para muita gente, Assim, o domingo é tanto a maravilha quanto a infelicidade. Porque a maravilha é quando ele começa, aí a pessoa fala assim, ah, eu vou lá na igreja, vai ser maravilhoso que eu vou me encontrar com Deus. E aí a pessoa sai pensando assim, ah, e agora Deus só na semana que vem. Porque eu volto pro inferno da vida. Então é meio que assim, o céu e o inferno. O céu e o inferno. E a gente parar e pensar que Deus está andando com a gente é muito bacana, né? Porque é assim, é o céu e por que não o céu? O céu aqui e o céu lá, o céu onde for. Porque se o céu é qualquer lugar onde eu tenha consciência de que Deus está comigo, ainda que o ambiente seja infernal, então qualquer dia é dia celeste, certo? Falei semana passada e queria repetir também. Deus não diz assim, eu quero um templo. Até porque eles não tinham um endereço. Deus podia falar, espera, eu vou pedir um templo na hora certa. Deus nem pede templo. Deus pede um tabernáculo. O projeto de Deus é tabernáculo. Templo é projeto do rei Davi. Que porque tinha mão suja de sangue, lembra disso? Nem pôde realizar a efetivação assim, do seu sonho e a obra. O filho dele que realizou. Mas é interessante que Deus quis um tabernáculo e o homem quis um templo, né? É assim, a suntuosidade de uma casa fixa versus o dinamismo de uma estrutura transportável. É, eu acho o templo bonito. Pô, a gente tem um templo bonito pra caramba. É, sou suspeito pra falar, mas é bonito, não é? Já falei que o pessoal para durante a semana, passa devagarzinho. Faz sinal da cruz. Já me perguntaram, sabe quem é o padre daí? Eu falei, prazer. Já tive cada conversa. O pessoal desacelera. Quando não tinha quebra-mola, que agora tem o quebra-mola e tem que desacelerar. Né? Aí quando não tinha, o pessoal parava, fazia sinal da cruz, olhava. Tem gente que pede pra entrar. Eu acho o templo uma coisa linda. Eu não sou anti-templo, anti-religioso. Eu acho esse negócio meio bobo até. Eu acho o templo uma coisa linda, tem um valor simbólico, afetivo, eu acho bonito. Mas é interessante que Deus quis uma casa de montar e desmontar. Com uma pedagogia por detrás, né? É evidente. Eu estou com vocês. Então, agora que a gente já entendeu que Deus anda com a gente, não tem problema a gente ter o nosso templo. Porque o templo é o lugar do nosso encontro. Com Deus a gente se encontra em qualquer lugar, toda hora, com a consciência que a gente tem de que Ele está onde a gente está, né? Então, a casa está sendo montada e as ordens são algumas. Aqui tem três utensílios, no capítulo 25, indispensáveis para o tabernáculo. O primeiro deles, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é dentro dessa casa que já representa Deus. É o elemento que representa de forma mais intensa a presença de... Olha só... Eu tô vendo que vocês pararam de olhar para mim, eu tava me sentindo abandonado. Confesso, eu tenho essa carência afetiva. Aí eu fui ver. Eu sou um psicólogo carente. Depois a gente conversa sobre isso. Temos. É, então, assim, a Arca da Aliança era esse elemento que ficava nesse lugar super sagrado e que representava a presença de Deus. O povo como um todo não acessava. E essa altura aqui do campeonato, porque mais para frente a gente vai ter mais elementos ali, mas a essa altura aqui, assim, essa arca, ela guarda dentro dela as tábuas da lei, que é muito interessante, porque o elemento do tabernáculo que representa a presença está cheio da palavra. Então, a presença de Deus e a palavra de Deus são inseparáveis. É. E a palavra aqui representada no texto... mas que a luz do Novo Testamento está para além do texto, porque a palavra é Jesus, certo? O verbo encarnado de Deus. Então, assim, Deus com a sua presença e com a sua palavra são indissociáveis. É por isso que o livro para a gente é muito sagrado. E aí aqui eu estou usando o termo palavra para me referir ao livro, mas assim, por que o livro é muito sagrado? Porque o livro é o testemunho da palavra, certo? Então aqui a gente tem... as tábuas da lei ali, os 10 mandamentos, assim, guardados nesse lugar, a gente precisa, essa é a nossa tradição religiosa, pessoal. Nós não somos animistas, nós não somos de outras religiões, elas têm o seu lugar no mundo, mas nós somos cristãos, herdeiros dessa tradição desse povo aqui. Então, assim, esse texto ainda é Bíblia para a gente. Não é porque a gente tem uma releitura de muitos desses elementos do Novo Testamento que o Antigo não é Bíblia. O Antigo é Bíblia para a gente também. É, em alguns pedaços, assustador, mas é Bíblia. É parte do que a gente carrega, certo? Então, aqui a gente tem, assim, uma validação da presença de Deus com a palavra, com o texto, com o mandamento. E é por isso que a gente frisa muito isso, cara. Assim, há lugares onde a gente encontra Deus, mas a palavra é a baliza, sabe, na qual a gente testifica as nossas leituras e as nossas impressões sobre Deus. Então, se você quer ter confirmações das suas impressões de Deus na vida, pô, vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia, vai para o texto, vai para a palavra. Vá para Jesus, a palavra encarnada. Para a ética de Jesus, para a vida de Jesus. Então tem esse elemento. Vocês precisam da arca, diz ali o texto. Aí dá especificidades, dá detalhes, símbolos ali de anjos ali testemunhando essa relação ali da presença santa com a palavra. Aí tem um outro elemento que aparece aqui, que é a mesa, que carregava os pães da proposição, com 12 pães que representavam ali as 12 tribos. E a mesa dos pães, ela tem essa representação de um Deus que se compromete com o suprimento das necessidades do seu povo, da totalidade do seu povo. Lembra que no começo dessa caminhada, duas vezes no Êxodo, o povo se queixa porque não tem comida, lembra? O povo, e essa é uma queixa legítima. Porque você dizer assim, eu estou muito chateado porque eu não tenho um iPhone 15, ô querido, vamos conversar sobre a vida. Mas você dizer assim, ó, pô, eu não tenho comida, isso é muito estrutural, assim, né? E o povo tá lá, não tem comida. Aí Deus vai, iFood, né? Todo dia, não guarda para amanhã, certo? Só no sexto dia que você vai guardar para o sétimo, porque você não vai pegar no sétimo, todo lá. Deus dizendo assim, ó, eu vou suprir a sua necessidade. E a mesa dos pães, com 12, representação das tribos, traz exatamente essa lembrança. Deus se compromete com o suprimento das nossas necessidades. Deus supre as nossas necessidades. E é bom que a gente guarde isso como lembrança e assuma isso como missão. Porque eu acho que tem duas coisas aqui. Lembrança e missão. Lembrança, Deus cuida da gente. Missão, Deus cuida de gente através da gente. Entende? A lembrança é a missão. Porque num mundo injusto e desigual como é o nosso, nem todas as pessoas têm acesso à mesa do pão que outras têm, que nós temos. Então nem todo mundo tem acesso à mesa do pão físico que eu e você temos. Porque esse mundo é injusto. Não é porque o sujeito não quer trabalhar, sai dessa leitura simplista da vida. Não tem a ver com isso, tá? Assim, esse mundo é um mundo de injustiças. O lugar onde a gente nasce, ele vai impactar bastante a distância que a gente está da mesa, não da mesa do Michelin 3 estrelas, da mesa do pão de cada dia, certo? Então, o lugar que a gente nasce, a vida que a gente tem, assim, então, isso tudo impacta o quão perto ou quão longe a gente está da mesa. Então, se o mundo é injusto, o que a gente faz? A gente participa de um projeto de justiça. A igreja é o projeto de justiça de Deus. De justiça não dessa consciência de vingança, de justiça dessa pauta de vamos organizar as coisas caóticas desse mundo. Então falei isso aqui ontem de manhã, queria repetir. O mundo como um todo é muito grande para a gente se aventurar a querer mudar. A gente sair daqui dizendo assim, pessoal, vamos mudar o mundo. A gente aqui do Conheça Sua Bíblia, vamos combinar que o mundo a gente vai mudar. No máximo, por elegância e para não me deixar sozinho, você vai falar, vamos, Daniel. E aí a gente vai sair dali do portão e a gente vai viver a vida. Que o mundo a gente não vai mudar, pessoal. Mas se a gente tiver uma consciência mínima do que significa justiça enquanto pauta divina, a gente vai olhar e vai dizer assim, qual pedaço do mundo, com qual pedaço do mundo eu posso me comprometer? Aí você pode pensar assim, sertão, sei lá, alguma comunidade do Rio de Janeiro, um país, sabe, da África, sei lá, ocidental, não, Calma, não precisa ir longe também não, querido. Calma. Tem alguém perto? Tem alguém? Pertinho. Tem uma causa que você pode... Você pode trazer um quilo no domingo para o projeto... Olha eu fazendo propaganda aqui. Você pode vir no domingo e trazer um quilo de alimento não perecível para a cesta básica. Porque você pode ajudar o sertão, eu acho lindo. É por isso que a igreja se organiza a partir de Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. É Jerusalém, a Judéia, Samaria e os confins da terra. Tem, a gente pode mirar o nosso lugar, a nossa província, a província do lado e os rincões do mundo. A gente pode mirar o que a gente quiser. Mas eu acho que antes de salvar o mundo, a gente tem que se comprometer com a nossa própria casa. É. E por nossa casa, às vezes eu estou falando sua casa mesmo. Seu familiar que você pode ajudar. Então, às vezes eu tenho conversas assim com pessoas que falam, pastor, eu tenho um recurso assim muito X, assim. Eu queria muito ajudar um familiar meu. Eu falo, irmão, ajude seu familiar. Pô. Você está pensando o quê? Assim, que você vai estar menos comprometido com a sua igreja local se em algum momento você entender que você precisa ajudar um familiar seu que precisa de alguma coisa? Fique em paz, meu amigo. A igreja não é feita de tributos que são pagos, ela é feita de um exercício de generosidade de uma gente que sabe que participar dos projetos de Deus, que é o privilégio, certo? Onde quer que a gente participe. Então, assim, Deus supre, mas Deus supre de duas formas. Ou mandando direto pra gente, e aí você sabe qual é o mandar direto pra gente? Numa versão super atualizada? É, sei lá, me dando condição de trabalhar para que eu tenha dinheiro na minha conta e compre o meu próprio pão. Eu acho que esse é o maná que vem do céu, sabe? Não acho que vai cair uma comida do alto na minha mesa. Mas assim, eu acho que Deus me abençoa diretamente quando, a partir de uma situação de vida, eu tenho condição de honrar os meus compromissos e de prover para a minha casa. Só que nem sempre todo mundo está nesse lugar. E aí essa é a hora da gente olhar e dizer assim, então como eu vou ser milagre de Deus na vida de uma pessoa, certo? Porque isso não é apenas a lembrança de um cuidado, esse é o apontamento de uma missão. Para mim, essa leitura dual é a única razão que me faz acreditar na oração de Davi, quando ele diz assim, ó, eu já fui moço, agora eu sou velho, eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, lembra disso? Assim, ou Davi viveu num outro mundo, porque eu vejo muito justo desamparado e muita descendência mendigar o pão, literalmente falando, certo? E muito justo que está aí sem dinheiro para pagar uma conta. Ou o Davi está falando de um negócio nas entrelinhas que às vezes a gente não percebe, que é, não é que as pessoas não passam dificuldade, é que Deus conta com gente nessa terra para suprir as necessidades das pessoas, de tal forma que, mesmo aqueles que não têm, passem até a possibilidade de ter, porque pessoas se comprometeram com o suprimento das suas necessidades. Então, quando aqui nessa igreja ou em qualquer outra igreja você ouvir, por exemplo, as pessoas falarem assim, ó, se engaje aqui ou fora daqui, ó, com o que você puder, da forma que você puder, onde você quiser, se engaje. É maravilhoso a gente participar do que Deus faz. Tem pão para todo mundo. Tem pão para todo mundo. A terra tem pão para todo mundo. Aí tem um terceiro elemento aqui, e aí eu fecho a minha parte, e benzo a Deus com o que vai vir depois, que é a instrução do candelabro de ouro. Então assim, Deus está com ele, ou com eles, Deus os supre nas suas necessidades, e o candelabro também muito autoexplicativo, né? Assim, Deus é a luz que ilumina o caminho daquela gente. Deus é a luz que permite que aquela gente veja o que a escuridão desse mundo não deixa a gente ver. Ou o que a escuridão do pecado não deixa a gente ver. Essa ideia de Deus como luz é muito bonita. Não é sem motivo, pessoal, que inclusive outras religiões usam exatamente essa ideia, assim, né? Do que Deus traz para a vida das pessoas. É, você ouve em outros lugares as pessoas falando assim, ah, uma vida de muita luz para você e tal. E é, obviamente que cada configuração religiosa vai ter uma explicação para esse tipo de discurso. Mas, se você for pensar assim, no fenômeno religioso, é interessante como assim, todo mundo percebe que esse mundo é um mundo de trevas. E que ou Deus para iluminar o nosso caminho, ou a gente vai bater
em alguma pedra que está aí a gente não está vendo, né? Ou cair em algum buraco. Porque esse mundo é um mundo de muita escuridão mesmo. É um mundo muito sombrio. E a gente precisa de luz que venha de fora e que nos ilumine. Então essa ideia, por exemplo, de Jesus como a luz que ilumina o mundo, ela é uma ideia muito, muito bacana. Quando o profeta Isaías diz assim, o povo, lembra Isaías 9, a gente lê sempre no Natal, né? O povo que tem os textos que a gente só lê de estação, assim, né? Às vezes eu fui pregar uma passagem do nascimento de Jesus, assim, fora de época, e aí me falaram no final, pastor, você não errou não esse mês aí dessa mensagem? Essa mensagem não era para dezembro? E eu não sabia que a Bíblia tinha estações agora? Mas tudo bem, vamos respeitar aí, né? Essa ideia do Natal, pensa assim, é bonito o profeta dizer, o povo que estava em trevas viu luz. E aquela gente que estava naquela região do mundo que era sombria, a luz resplandeceu naquele lugar. E ele está ali prenunciando a chegada do Messias. E ele diz assim, o Messias é a luz que ilumina o mundo. E Jesus falou sobre isso, né? Jesus trouxe para si essa função. Ele disse, eu sou a luz que ilumina o mundo. E ainda disse para os discípulos também, no Sermão da Montanha, né? Vocês são a luz desse mundo. Vocês iluminam esse mundo. Então, pensar na nossa vida como assim, um candelabro é muito bacana. É pensar que Deus ilumina esse mundo e pensar que a gente ilumina esse mundo participando do que Deus faz é muito bacana. Então, pensa a sua presença como uma presença que dissipa trevas. Isso é muito legal. Você pensa que você chega e não pela força que há em você, por si, mas pela força de Cristo em você, você dissipa forças do mal, cara. É um campo pouco presbiteriano, né? Podemos falar disso no outro dia, não tem problema não. Mas você imagina? Pensa nisso. Sim, Deus dissipando forças do mal e dissipando escuridões na consciência e na mente das pessoas. Gente andando no escuro, assim, na alma. E aí uma presença sua, cheio de Jesus, porque é isso que a gente entende no Evangelho. A gente está falando, a luz é a luz do Cristo, e ponto, só do Cristo. A nós cristãos, a luz que ilumina e dissipa trevas é a luz de Jesus. Agora, Jesus diz: vocês são luzeiros nesse mundo, e inclusive ele diz assim: ó, vou fechar minha parte com isso. A gente não acende uma vela e coloca embaixo da mesa, ninguém acende uma vela e coloca embaixo da mesa. Quando acaba a luz da sua casa, um fenômeno comum no Recreio dos Bandeirantes, certo? E se você mora nas Vargens, mais ainda. Não é isso? Você não fala assim, acabou a luz. Pega uma vela lá, aí você pega e bota embaixo da mesa. Você não faz isso. Isso é uma loucura. Você bota em cima da mesa, porque você quer iluminar o ambiente. Jesus diz assim, como é que pode? Às vezes a gente ser a luz que fica embaixo da mesa. Você tem uma luz aí, que pode abençoar as pessoas. Tem gente tropeçando, tem gente comendo assim chumbinho, achando que está se alimentando, porque está comendo no escuro, se alimentando de desgraça e de veneno. Tem gente tateando aí, se machucando, dando topada em coisa que não precisava dar. Falta uma luz, falta alguém que chegue e ilumine. Assim, Deus tem um candelabro no meio do povo, e ele se apresenta como a luz, e Jesus transfere essa função para a gente. Diz, vocês são a luz desse mundo. É tudo tão antigo, tão simbólico do ponto de vista de elementos, né? A gente, inclusive, a Reforma Protestante faz aniversário essa semana, né? 507 anos, na quinta-feira, dia 31 de outubro. A Reforma Protestante fez uma limpeza, assim, artística. Certamente numa espécie de distanciamento, né? Da Igreja Romana, assim, por causa dessa ruptura e dessa marca, mas parece que a gente apagou todos os símbolos. E eu acho que há muita beleza nos símbolos, sabe? Há muita beleza nos símbolos. Porque se você olha para um candelabro, você fala assim, tem uma luz que ilumina, assim, tem um pão que alimenta, tem uma presença santa. E pode ficar tranquilo que no domingo não vai ter tudo isso aqui na igreja, não. Estou só dizendo assim, percebe que tem uma pedagogia aqui no texto? É só para a gente se lembrar que Deus é esse, que mora no nosso meio. Hoje a gente fica com isso. Ele mora no nosso meio, ele anda com a gente, para com a gente, ele cuida de detalhes, macro e micro,
ele tem uma presença associada à palavra, ele se compromete com o suprimento da necessidade de todo mundo, e ele ilumina todo mundo com a sua luz. Amém. Rosinha.